Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite, começa mais um Mesa Redonda. Eu sou a Alessandra Gouveia e temos aqui também de apoio a Natasha Garcia.
Olá, boa noite. Boa noite.
Para falar, hoje o tema da Mesa Redonda é a expansão do complexo portuário de Santos, especificamente a dragagem do canal do estuário. Para falar mais sobre o assunto, convidamos a Superintendente de Qualidade de Meio Ambiente e Normalização da Companhia de Docas do Estado de São Paulo, a CODESP. Boa noite, Alexandra Grota.
Boa noite a todos os ouvintes.
E convidamos também o militante ambientalista, membro da rede Caiçara Ecossocialista, Condesmar Fernandes de Oliveira. Boa noite, Condesmar.
Boa noite.
Em primeiro lugar, é importante entendermos o projeto de expansão e a dragagem, e por isso pediremos que cada um dos convidados explique sobre o ponto de vista de suas organizações o que significa esse projeto. Vamos começar com você, Alexandra.
Bom, com relação então à expansão do Porto de Santos, eu acredito que vocês estejam falando, então, querendo falar da dragagem de aprofundamento, tá? Hoje em dia a gente efetua rotineiramente a dragagem de manutenção, que é aquela para atingir as cotas atuais, né, de profundidades, e a dragagem de aprofundamento é uma dragagem, então, que vai aprofundar o leito do canal para 15 metros da barra até a Alamoa.
Condesmar, qual é o seu ponto de vista?
Bom, eu não sei se a Alessandra entende por expansão portuária a mesma coisa que estamos falando. Hoje eu vi uma entrevista do presidente da CODESP no jornal Opinião na TV. Ele falava desde do caso do complexo Barnabé Bagres, né, que é um projeto portuário específico com expansão de área portuária. Nós já tivemos agora há pouco o Embraport, que talvez não esteja dentro da área do porto organizado, mas também é uma área que temos expansão, e diversos outros projetos de áreas para terminais, que na maior parte das vezes são terminais privativos. Eu entendo como expansão portuária toda essa ocupação. É evidente que para isto você precisa, desde aprofundamento do canal do estuário para esses novos projetos, alargamento do canal e o derrocamento de mais áreas às margens do porto. E isso é, na verdade, a meu ver, uma discussão que toda a sociedade da Baixada Santista deve fazer, porque os impactos ambientais, os impactos sociais e os impactos econômicos sobre a região serão grandes, alguns positivos e outros negativos. Então eu acho que cabe à sociedade discutir todas estas questões, todos esses problemas que são gerados com a expansão do Porto de Santos e dessa área portuária como um todo, que na verdade vai até Cubatão, né?
Já que você tocou nos impactos ambientais, então vamos para a pergunta que é: quais são os impactos que a dragagem poderá causar no meio ambiente? Alexandra.
Bom, a dragagem hoje, tanto a dragagem de manutenção hoje, ela é acompanhada através de um monitoramento na área de descarte. O que tem que entender é que hoje a gente draga e dispõe os sedimentos dragados numa área oceânica a mais ou menos uns 5 quilômetros da Ilha da Moela. Então, nós nos focamos nos impactos nessa região. Então, todo o nosso trabalho de monitoramento ambiental é feito na região da área de Botafora, tá? Oceânico. E são uma série de medidas que são tomadas para tentar medir quais são os impactos dessa dragagem. Por exemplo, nós então medimos, então fazemos coletas de sedimentos e de água mensalmente para tentar avaliar qual é o grau de contaminação que está se encontrando ou não nessa região de Botafora. E fazemos, então, comparação com as legislações vigentes. Nós vemos também se a comunidade, toda a biota em volta dessa região, através de análises, então, comunidade demersal bentônica, comunidade bentônica, comunidade de costões rochosos, estão sofrendo ou não alguma alteração. Então, isso é através através de coletas, né, dessas comunidades, tanto por pesca de arraste ou por coletas mesmo, ensaios, e a gente manda para laboratório para avaliar, então, se esses organismos estão contaminados ou não. E esse acompanhamento, então, a gente toca de 3 em 3 meses ou de 2 em 2 meses em função do tipo de monitoramento. Além disso, a gente também monitora o impacto da pluma de sedimentos, isso quer dizer quando os sedimentos são lançados no alto mar, até que distância esses sedimentos podem estar impactando, né, a região. Com base nisso, quais seriam, então, os grandes impactos da dragagem no local de descarte hoje? A gente pode entender que poderiam haver, né, impactos químicos, tendo em vista que você está retirando sedimentos que contêm um certo número de substâncias de um local e está, então, levando esses sedimentos e dispondo esses sedimentos em outro local. E isso tem uma série de interações químicas que podem ocorrer no local de descarte. Esse é o primeiro impacto. Tem um impacto que é físico, propriamente dito, que é aquele impacto, então, físico que só do próprio solapamento das espécies no local de descarte, e são mais ou menos esses, impactos físicos e químicos, tá? Os impactos biológicos, eu já falei um pouco, das comunidades que poderiam estar, então, bioacumulando uma série de substâncias, mas isso tudo é acompanhado e o nosso monitoramento há mais de um ano nos demonstra que esses impactos são totalmente reversíveis no local de descarte, isso é provado, nós temos dados para mostrar isso, então eles são reversíveis e eles são localizados a uma região no entorno da área de descarte.
Condesmar, você concorda? E eu queria que você aproveitasse e explicasse um pouquinho para a gente onde fica exatamente a Ilha da Moela e o que são os botaforas, né? Que eu acho que alguns ouvintes não sabem o que é.
Bom, antes de chegar a isso, eu queria dizer o seguinte. São diversas técnicas de aprofundamento de canais. Você tem desde técnicas de dragagem, técnicas de sucção e até outros tipos de técnicas mais modernas que hoje se utilizam. Então, segundo os cientistas com os quais a gente tem falado, o problema não é somente a área de deposição. A área de deposição pode ser um problema, mas mesmo a técnica de dragagem ou a técnica de sucção tem impacto ambiental e o impacto é grande. Quando você aprofunda o canal, no canal do estuário de Santos, mais do lado de Santos e Guarujá e até Cubatão, você tem uma quantidade muito grande de produtos químicos. E quando você revolve isso, isso retorna dentro da água, ressolubiliza isso e atinge os organismos aquáticos. Então, tem muita gente, hoje em dia, segundo o Instituto de Pesca, comem por dia, nesse estuário, cerca de 20 mil pessoas comem organismos aquáticos. Ou seja, comem peixe, comem marisco, ostra, caranguejo, siri. Isso retorna para a cadeia alimentar e as pessoas se alimentam com isso. Então, estas contaminações já são altíssimas hoje em dia. Já ultrapassaram todos os limites que seriam permitidos pela legislação brasileira ou internacional. Então, quer dizer, quando você vai aumentar esse nível de contaminante, com certeza isso vai dar problema para a saúde das pessoas. É um problema de saúde pública. Evidentemente que todos os órgãos que fazem esse controle, CETESB e outros, também já detectaram isso e já sabem que esse é um problema. Agora, dizer que vão monitorar o quê? Monitorar o desastre? Não adianta fazer isso. Em outras áreas que tivemos contaminação destas, foram interditadas. Então, quer dizer, você está expondo a risco toda uma população. Hoje, na Vila dos Pescadores e na Vila dos Criadores, exames de saúde demonstram que 95% dessa população tem contaminação com metal pesado, contaminação mediana a grave com metais pesados, que são pessoas que comem peixe todo dia desse estuário. Então, esse, a meu ver, é o grande problema. Obviamente que também lá, próximo à Ilha da Moela, você também vai ter problemas com isso. Antigamente, até alguns anos atrás, até 10 anos atrás, se achava que depositando coisas dentro do mar havia uma recuperação total. E hoje em dia, todos os grandes estudos internacionais estão demonstrando o contrário, que essas contaminações acabam entrando dentro da cadeia biológica. E isto é o grande problema. Recentemente a ONU fez um estudo internacional sobre as áreas mais contaminadas do mundo e aponta o Sudeste brasileiro como uma das áreas de alto impacto ambiental. Isso por quê? Por causa do Porto do Rio de Janeiro, Porto de Santos e alguns outros portos que existem aqui e parques industriais que existem nessas regiões.
Tá. Quais são os metais? Você pode citar alguns? E quais os efeitos que eles têm no organismo?
A maior parte dessas substâncias, como metais pesados, organoclorados, solventes aromáticos, são cancerígenos. Além de serem cancerígenos, também podem criar outros tipos de distúrbios, problemas renais, problemas pulmonares e assim por diante. São extremamente graves para as pessoas que consomem diariamente isso. Então, na verdade, o que eu acho com relação a isso é que, na verdade, deveria haver um planejamento do ponto de vista estatal maior a respeito dessa contaminação que nós temos aqui na Baixada Santista. Ela é muito grande e nem é uma crítica à Alessandra, porque a Alessandra está somente de alguns anos para cá aqui e essas contaminações são bastante antigas, mas eu acho que o Estado tinha que se debruçar sobre essas grandes contaminações e ter um plano de recuperação para a área estuarina de Santos e de São Vicente. Não é uma coisa de hoje, é muito grande.
Alessandra, você quer fazer alguma colocação?
Sim, eu queria colocar algumas coisas que têm que ficar muito, muito claras. Como o Condesmar falou, primeira coisa, essa contaminação ela já é... Ela vem de várias décadas passadas, tá? Ela, na sua grande maioria, não foi oriunda do Porto de Santos, tá? Isso é uma primeira coisa. Outra coisa é que, ao longo do estuário, nós temos níveis de contaminação diferentes. No que compete à autoridade portuária dragar, ou seja, que é da Alamoa, da região da Alamoa até a região da Barra, nós temos feito dentro do estuário caracterizações frequentes dos sedimentos e a gente coloca isso à luz da legislação vigente para saber se nós podemos dragar e dispor em alto mar. Ninguém está fazendo aqui, a autoridade portuária, em momento algum, está indo contra a legislação vigente. Ou seja, antes de dragarmos e dispormos em alto mar e fazer todo aquele monitoramento que a gente já faz, a gente faz uma caracterização antes. Isso é para o caso da dragagem de manutenção. No caso da dragagem de aprofundamento, esse processo foi muito além, porque passou por um EIA-RIMA. Então, um EIA-RIMA, um estudo grande, ficou 2 anos, durante 2 anos nós fizemos uma série de coletamos uma série de dados primários e não secundários, e com base em todos esses dados, nós fizemos toda uma avaliação dos impactos que a dragagem poderia ou não estar ocasionando e propusemos uma série de programas ambientais para tentar ou mitigar ou potencializar quando os impactos são positivos, ou ainda tentar minimizar esses impactos. Então, isso não é um procedimento que é feito assim facilmente, é um procedimento que está sendo acompanhado seriamente pela autoridade portuária e está tendo todo um acompanhamento, não é o porto está causando essa poluição ou ainda tem a questão de estar ocasionando maior poluição. Tem que ver um ponto que isso nunca foi discutido também, é a questão de o fato de você retirar os sedimentos contaminados do estuário, você está ocasionando sim uma melhora dentro do estuário. Outro ponto que eu acho importante tem que se falar é que para a dragagem de aprofundamento foram estudadas outras áreas de disposição. Nós chegamos a estudar várias outras alternativas de disposição oceânica e também em terra. A oceânica está sendo projetada porque nós temos dados e nós estamos colocando isso diante da legislação vigente que nos permite dispor em alto mar. Então, nós estamos propondo na dragagem de aprofundamento a levar as áreas de descarte oceânicas ainda a um patamar maior e com mais segurança, ainda dando mais segurança para toda a região.
Eu acho que a Natasha quer fazer uma colocação.
Bom, Alexandre, eu queria que você explicasse para mim como será feita a dragagem e quais essas técnicas.
Então, todo problema é isso. Tem a dragagem de manutenção e a dragagem de aprofundamento. Hoje, a dragagem de manutenção, ela é feita, então, com dragas. Depende do local onde você está dragando. Você tem o canal, né? Onde você draga com dragas do tipo Hopper, como o Condesmar falou, que são dragas de sucção, né? Elas succionam aquele material no fundo e elas, então, são autotransportadoras. Quer dizer que esse material que é succionado no fundo, ele é diretamente bombeado para umas cisternas dentro dessas dragas, que vão levar até o local de descarte, e aí as cisternas são abertas em alto mar, e todo aquele material que foi succionado é despejado em alto mar. Na dragagem de berço, dos berços, né, é utilizado outro tipo de equipamento. São as dragas, então, do tipo clamshell, né, que então elas é como se elas cavassem, né, o fundo, e então elas coletam naqueles clamshells, naqueles pegadores, elas coletam isso e jogam em batelões, né, que estão acoplados, então são outros barquinhos, em batelões, outras embarcações, que levam também até a área de descarte e jogam esse material.
E onde seria essa área de descarte?
Então, como eu falei, para dragagem de manutenção é mais ou menos, tá, a uns 5 quilômetros da Ilha da Moela. Tá? Entre a Ilha da Moela e a Ponta do Munduba. Agora, para dragagem de aprofundamento, nós vamos trabalhar essencialmente com dragas do tipo Hopper, mas a gente ainda não tem, eu não posso dar detalhes, por exemplo, de qual é a capacidade de cisterna ou outros tipos de detalhes, porque essas obras elas vão ser licitadas então vai depender da empresa que vencer o processo licitatório, que vai apresentar alguns tipos de equipamento.
Mas o problema da dragagem também não são os sedimentos finos, que eles ficam na água, acabam não sendo, não conseguem ser sugados pelas dragas e se dispersam, né? Eles ficam levantam e ficam esses sedimentos na água.
Então, os sedimentos que ficam em suspensão dentro do estuário. Então, a tendência é as dragas, as dragas de sucção, elas sugam também os sedimentos finos. Agora, isso realmente tem uma turbidez que é momentânea no estuário, que se causa por conta disso. Agora a gente tem que ver, vocês não podem imaginar as águas do estuário, que são águas límpidas e cristalinas, não é o caso. As águas do estuário de Santos, naturalmente, têm uma taxa de turbidez muito alta, e então essa questão ela tem que ser, ela não pode ser mistificada. Então é isso, mas os sedimentos finos, eles são dragados, sim, e eles são depositados, assim como os mais grossos. Também, isso também varia, a granulometria dos sedimentos também varia em função do local dentro do estuário, tá? Não é a mesma taxa de granulometria que se encontra.
Condesmar, os sedimentos finos, eles representam uma certa periculosidade para a área? Pode trazer algum problema para as populações ribeirinhas, para a Vila dos Pescadores? Ele foi estudado realmente, o impacto que ele causa?
Eu acho que, em parte, a Alessandra tem razão e, em parte, ela não tem. Eu acho o seguinte, quando você faz uma dragagem, uma sucção como essa, você pode melhorar momentaneamente a qualidade. Agora, isso tem que ser muito bem equacionado do ponto de vista científico, porque em certos tipos de contaminação, você não deve tocar. Nos Estados Unidos, a Agência de Proteção Ambiental americana diz de algumas áreas como essas que don't touch, don't move, não toque, não mexa nisso. Porque se você mexer nisso, a recontaminação que você vai ter é muito grave. Nós temos grandes problemas ambientais nesse estuário. Só a navegação de navios dentro do estuário já é um grande problema. A passagem de um navio faz toda uma movimentação no fundo. E se você tiver uma área como essa aberta de novo, você pode ter um impacto em cima disso. Isso, por exemplo, nos Estados Unidos, os caras avaliam. Eu não vi em nenhum dos estudos que a gente tem aqui esse tipo de avaliação. E a gente sabe como é que funciona o licenciamento ambiental no Brasil. Nós tivemos agora a liberação de Angra 3, com a questão dos rejeitos nucleares, onde se faz uma série de restrições, mas não se barra o licenciamento ambiental. A mesma coisa no estado de São Paulo e aqui. Nós temos uma quantidade enorme de organoclorados que estão aí há dezenas de anos, há décadas, e, no entanto, continuam aí, com todas as licenças ambientais, com tudo que está aí e tudo mais. Então, não se pode dizer porque foi dada a licença ambiental ou porque se fez um EIA-RIMA que aqui que o problema ambiental está resolvido. O problema de contaminação do estuário de Santos é gravíssimo, repito. O Greenpeace hoje em dia estima que 1 bilhão de toneladas de produtos químicos estão depositados nesse estuário. Então, quer dizer, você mexer com isso, você vai precisar de um planejamento muito maior e muito mais bem feito do que isso. Nós não estamos usando aqui as melhores técnicas que existem a nível internacional.
Eu queria que vocês explicassem um pouquinho melhor o que é o EIA-RIMA que vocês citaram, para o nosso ouvinte entender melhor essa, do que se trata isso.
O EIA-RIMA é um estudo de impacto ambiental e um relatório de impacto de meio ambiente. É uma exigência do sistema de meio ambiente. O Ministério do Meio Ambiente, para licenciar um novo empreendimento, exige isso. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente exige que seja feito esse estudo. Então é contratada uma empresa consultora, uma consultoria, que vai fazer aqueles estudos e vai apresentá-los. E aí os órgãos de meio ambiente, do governo, do Estado, vão aprovar ou não aprovar esses estudos. Então, é isso que se referiu a Alessandra. Então, aí se diria que é viável ou não fazer tal atividade ou tal ação em determinado local.
Parece que a Natasha tem uma pergunta do ouvinte. Natasha?
Bom, então, aqui é diante da importância do crescimento para o Brasil com o movimento ambiental, ver essa convivência entre o crescimento do porto e o meio ambiente. É possível essa convivência do porto e o meio ambiente?
Bom, então é uma questão mais geral e não refere-se, então, apenas à questão da dragagem. Ao meu ver, sim, a gente não pode pensar na questão portuária, na questão, pelo menos, do Porto de Santos. É um porto que já é consolidado, um porto que existe há muito tempo e que certamente tem uma série de vícios e de formas de atuar que a gente está tentando, então, a autoridade portuária tenta trabalhar para tentar adequar a questão ambiental. Tem que entender o contexto do Porto de Santos. Na época, quando ele foi criado, ele não foi criado quando havia legislação ambiental, não havia consciência ambiental. Então, tem uma série de vícios, de problemas, uma série de infraestruturas que foram criadas na época, construídas na época, que não eram voltadas também para atender uma legislação ambiental. Então, voltar atrás disso tudo e tentar recuperar, adequar a infraestrutura existente, adequar os procedimentos utilizados, o número de atores também que envolve o Porto de Santos é muito complicado. Então, uma tarefa que não é pequena, nós temos consciência disso, nós sabemos que ainda nós estamos aquém, mas também nós trabalhamos muito, nós já avançamos muito na questão ambiental. Então, hoje os terminais, se um terminal novo quer se implantar, não era como antigamente. Hoje, um terminal novo para se implantar vai ter que se adequar a uma legislação imensa, vai ter que... ele já parte com procedimentos adequados, né? E com infraestruturas adequadas. Eu acho que o grande problema hoje do Porto de Santos é adequar aquilo que vem do passado. Então, a gente trabalha muito nisso, uma série de ações, né? Que ainda vão ter, ainda por em longo e médio prazo, ainda a gente tem que trabalhar muito, mas eu acredito sim em desenvolvimento que eu chamo, que chamam, né, a sociedade chama de desenvolvimento sustentável, sim. Eu acho que dá para ter atividade econômica do porto com qualidade ambiental. Agora, a gente não pode exigir, o importante é assim, qualidade ambiental até que ponto? A qualidade ambiental não é um estuário virgem, não é isso. O estuário hoje ele não é mais virgem e nunca mais vai ser. Ele foi impactado por uma série de ações. O que a gente tem que garantir é que se mantenha uma qualidade que se julgue ambiental suficiente, né, satisfatória, e que, ao mesmo tempo, possa coexistir, então, uma série de atividades, não só as atividades portuárias, coexistir as atividades de pesca, enfim, para isso tudo tem que ter esforços de ambos os lados, né?
E para você, Condesmar, como é que fica essa relação porto-meio ambiente?
Eu acho que é uma relação muito difícil. Eu discordo da Alessandra em duas questões. Eu acho que nós temos dois polos contaminantes na região. É o Parque Industrial de Cubatão e o outro é o Porto de Santos, sim. O Porto de Santos continua contaminando a região. Nós tivemos áreas onde melhorou a gestão, melhorou o gerenciamento, né? Não desqualifico o trabalho da Alessandra, mas que houve grandes problemas no passado e ainda há hoje em dia. Como, por exemplo, o terminal de fertilizantes, onde nós tivemos uma grande quantidade de fertilizantes jogados durante décadas dentro do estuário, e essa é uma área de grande contaminação. Eu, uma vez, com uma chata, há alguns anos atrás, não muitos anos atrás, há 2, 3 anos atrás, estava com uma pessoa, nós entramos na área do Tefer, quando nós entramos na área do Tefer, havia um cardume de peixes, nós vimos eles adentrarem na água, logo depois eles todos estavam de barriga para cima, tinham morrido. Porque a combinação de enxofre com água, da ácido sulfúrico, imediatamente todos esses peixes morreram, isso eu vi há uns 3 anos atrás. Então, quer dizer, essa contaminação ainda continua, contaminação do Porto de Santos. A gestão ambiental precisa melhorar para que tenhamos um trabalho muito grande. Por exemplo, o rio Tâmisa na Inglaterra foi muito contaminado. Hoje em dia é uma área que você pode passear por ele e até eventualmente pescar. Só que aqui, se continuar desse jeito, nós não vamos ter mais condição disso. Aliás, algumas das áreas deveriam ser interditadas à pesca, porque o que se pesca hoje em dia dentro desse estuário, algumas áreas você tem alta contaminação. E, obviamente, com a indenização dos pescadores que vivem nessas áreas e vivem do pescado e que não tem condição disso. Aí não adianta, como se fez há um tempo atrás, dar uma cesta básica para alguns pescadores e dizer assim, olha, nós estamos indenizando. Isso é ridículo. O que acontece em outros países é você dar R$ 1.000, R$ 2.000 todos os meses para os pescadores que vivem nessa área durante anos, até a morte deles. Agora, isso aqui não acontece. Então, a Ciesp, as indústrias de Cubatão, os empresários do Porto de Santos têm que se conscientizar disso. Porque a ação social, nesse sentido, seria muito importante. Muita gente fala em passivo ambiental, mas não é passivo, isso é um ativo. E esse ativo é uma dívida social, é uma dívida com toda a sociedade da Baixada Santista. E aí é necessário que haja um planejamento que seja econômico, porque há o desenvolvimento nacional, o Porto de Santos vai exportar, tal, planejamento social e ambiental, que não existe. Não adianta você retirar toda a população de Conceiçãozinha para fazer mais uma unidade do Porto de Santos, sem que essa população não tenha condição de sobreviver distante da área onde eles vivem hoje em dia e viver da pesca como eles vivem. Vão fazer o quê? Vão morar em apartamentos e não ter mais como pescar? Então não há esse planejamento, não só do ponto de vista ambiental, mas não há também do ponto de vista social. Isso não nos... infelizmente, hoje em dia, nós não temos isso na região.
Bem, para você que começou a ouvir nosso programa agora, nós estamos aqui com a Alexandra Grota, da Codesp, e com o Condesmar, membro da Rede Caiçara Ecossocialista, e a gente está discutindo um pouco mais sobre os impactos ambientais da dragagem do canal do estuário do Porto de Santos. Vamos colocar mais uma pergunta aqui para os dois. Vamos deixar bem claro assim, quais as consequências que vão ser perceptíveis no cotidiano da população com a dragagem? Pode falar, Alexandra.
Bom, as consequências perceptíveis, ao meu ver, no cotidiano não se tem. porque a dragagem foi, como eu falei, ela é monitorada, então isso tudo, o seu descarte, ele é feito com segurança ambiental, vou repetir, porque os sedimentos são caracterizados na origem, então nós sabemos que nós podemos dispor. Eu vou explicar mais claramente. Existe uma legislação hoje que é brasileira, é a norma de dragagem, que estabelece que se os sedimentos, você tem que fazer uma caracterização química desses sedimentos antes de poder dragar. Uma vez que você caracterizou esses sedimentos, você tem uma tabela comparativa de concentrações dessas substâncias. E se essas substâncias atingirem um certo nível de contaminação, você não pode dispor esses sedimentos em alto mar. Isso é o caso de algumas zonas dentro do estuário de Santos. É o caso, por exemplo, dentro do estuário de Piaçaguera, do canal de Piaçaguera, tem uma área onde esses sedimentos ultrapassaram as concentrações de certas substâncias, ultrapassaram o nível permitido, então a proposta foi de confinamento em terra. Esse é o caso também dos berços da Embraporte, onde a Embraporte está assumindo isso também e está confinando esses sedimentos em terra. Não é o caso dentro do canal do Porto de Santos. O canal do Porto de Santos foi feito, então, toda essa caracterização. Fizemos muito além do que se devia no nível de amostras de sedimentos exigidos pela legislação. Nós temos um nível muito acima, além de todo dados já secundários que nós temos, mas nós coletamos uma série de dados primários e isso está claramente colocado. Nós podemos dispor em alto mar, a legislação permite. Então, esse já é um primeiro ponto. Quando se joga lá em alto mar, nós temos uma série de estudos em alto mar que demonstram claramente que esses sedimentos não retornam para as praias e não, então, atrapalham o cotidiano lá. A área que está sendo impactada, Alexandra, como eu falei,
desculpa,
é um impacto...
eu vou ter que te interromper um pouquinho, que nosso tempo está acabando. Eu queria só que o Condesmar pudesse fazer uma apuração final disso tudo que foi conversado aqui hoje.
Em parte eu concordo com a Alessandra, acho que em algumas questões que ela está falando tem razão também, eu acho que também tem essa importância econômica e social que a Alessandra disse, e a gente não pode descartar isso, porque o Porto de Santos é muito importante para o desenvolvimento nacional. Então nós temos que ver esse lado da questão, essa abordagem, né? Entrada de novos grandes navios para o comércio nacional e internacional. Mas, por outro lado, discordo dela quando ela diz a respeito de que não haverá impactos com relação a isso. Há estudiosos que foram nestas áreas onde já tem deposição de materiais e já viram que organismos estão tendo alteração, cações com câncer, outros tipos de organismos aquáticos que estão sendo alterados com isso e que, na verdade, os nossos pescadores vão trazer isso para cá e as pessoas vão comer. Quer dizer que são peixes, são outros organismos aquáticos que estão contaminados. Talvez o ideal fosse a retirada desse material de dentro da área aquática e um tratamento fora da área. Mas não também confinação dentro do estuário, que eu acho que não.
Bem, nosso tempo acabou. Obrigado, Condesmar. Obrigado, muito Alexandra. Obrigado. Queria agradecer muito a presença dos dois. Boa noite.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.